Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado acompanhando o que está acontecendo em Chicago. O humor de Chicago tem mudado um pouquinho. A gente viu aí que de ontem para hoje algumas coisas estão melhores por lá. Tanto que o fechamento hoje caminha para um fechamento positivo na contramão do que vinha acontecendo já há alguns dias. Não é nada muito significativo, são altas pequenas, ainda mercado tentando entender o que tem de novidade aí para acontecer. Mas quem explica essas novidades para a gente é Camilo Motter, direto lá da Grana Oeste, direto de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Que notícias são essas que, se não animaram, pelo menos mudaram um pouquinho o humor de Chicago, hein, seu Camilo?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. Realmente tivemos uma surpresa na terça, quando o mercado afundou drasticamente por causa do petróleo, e se imaginava que o mercado buscaria a casa dos 7. Né? Mas, de maneira geral, o mercado está sobrevendido. Ele se recuperou já na terça-feira, que era feriado no Brasil, acabou fechando positivo. E tivemos aí 3 ou 4 sessões de alta a partir disso, né? Bom, na verdade, nós temos 2 elementos que são os mais visíveis. Em primeiro lugar, fundos e arbitradores ou especuladores também interessados em comprar esses níveis de preço, isso mais do lado técnico, né? E do lado fundamental, no lado físico, novas compras depois de muito tempo, né, da China nos Estados Unidos. Importante ressaltar que os chineses estão pagando mais caro pela soja norte-americana, mas são empresas chinesas ligadas ao que estão aí direcionando algumas compras para o mercado norte-americano. Né? Então, esses 2 fatores deram consistência aos preços desses dias e temos visto o mercado um pouco em alta. Né?
Seu Camilo, quando o senhor fala que essa soja ela está mais cara aqui no Brasil, isso é algum sinal de que a qualquer momento a China pode parar de comprar dos Estados Unidos, que é mais uma questão de estratégia, oportunidade e uma estratégia pontual só? Ou vem aí uma consolidação das compras, na sua opinião?
Na verdade, o câmbio nos patamares que chegou, o que nós temos visto aí nos últimos tempos, né, podemos voltar a 30 ou 40 dias atrás, né, o câmbio foi o fator mais estimulador para a formação do preço doméstico, né? A partir disto, o produtor brasileiro passou a ter um produto em mãos muito competitivo, ficando bem mais barato que o produto norte-americano. Além disto, qualidade superior ao produto norte-americano. Então, as compras chinesas e de outros países também, mas sobretudo da China, se concentraram no Brasil. E é o que nós temos visto ultimamente também. O fato de, neste momento, de algumas compras terem acontecido nos Estados Unidos não significa uma mudança de patamar comercial. Significa apenas que o governo chinês, com suas empresas estatais, passa a dar um sinal de que vai passar a comprar um pouco mais nos Estados Unidos e nós acreditamos que se intensifique lá. No caso do Brasil, o Brasil vai diminuir vendas no decorrer porque já vendeu muito e não temos mais o que vender daqui a pouco, né? Então, a tendência é que os estoques brasileiros fiquem minguados, né? E até tenhamos, possivelmente, algum problema de abastecimento na entre-safra. Mas o produto brasileiro, ele contemplou uma situação muito adversa, porém satisfatória para as duas partes. Ou seja, preços internacionais bastante baixos em dólares, né? Portanto, os chineses e os europeus que compraram soja compraram a preços bastante baixos em dólares e o produtor brasileiro está recebendo os preços mais altos da história em termos nominais graças ao câmbio. Então, temos compradores comprando barato e vendedores vendendo muito caro por essas circunstâncias que estamos vivendo hoje.
Ou seja, bom para todo mundo nesse momento. Agora, seu Camilo, só para a gente entender, o que foi comprado até agora dos Estados Unidos, se é um volume importante, significativo, ou se por enquanto é só uma indicação da volta aí dos chineses?
Na verdade, é apenas uma sinalização. No total, nesses últimos dias, eu acho que se aproxima aí de 500 mil toneladas apenas, é um volume pouco expressivo. Expressivo nessa questão é o sinal positivo que a China dá de comprar nos Estados Unidos. E eu acredito que esses volumes vão se intensificar no decorrer, até porque a oferta brasileira vai minguando e a Argentina ainda tem um produtor bastante resistente em vender, dado o aumento das tarifas de exportações. Então, o produtor argentino está bastante resistente, participando muito do comércio internacional. E a China, como sabemos, não tem um volume tão expressivo de soja em grãos para vender, cerca de 8 a 9 milhões de toneladas apenas, mas ela é expressiva na venda de farelo e óleo, né? E o chinês, ele gosta de importar grãos, né? Então, acredito que, com base nisto, a China vai voltar a comprar. A China precisa recompor um pouco melhor os estoques, por essa razão eu acredito que ela vai se intensificar as compras no decorrer também nos Estados Unidos, além, é claro, de prospectar aqui ainda o volume que existe, ou alguns volumes excedentes que existem no Brasil. De qualquer maneira, os Estados Unidos continuam com vendas, até vou pegar aqui os números, 38 milhões de toneladas vendidas neste ano, contra 45 milhões vendidas nessa mesma época do ano passado. Veja que o volume está bastante baixo de vendas, porém, os embarques continuam mais ativos que o ano passado, com 33,2 milhões contra 32 milhões. Aí 1 milhão e pouco de toneladas a menos de embarque no ano passado, ou a mais neste ano, comparativamente ao ano passado. Então, as vendas estão bastante atrasadas no comparativo com o ano passado, porém, os embarques estão um pouco mais à frente, né? Significando que existe uma demanda para os produtos negociados, né? Para os volumes negociados. Né?
Bom, então, só para entender essa movimentação chinesa, se ela continuar demandando a soja americana daqui para frente...
Alexandre, por favor, repita que cortou a linha ali, cortou a ligação. Okay. Por favor, repita a sua pergunta.
Vamos lá. Com relação a essa demanda chinesa, se essa demanda continuar nesse ritmo que a gente viu aí nos últimos dias, isso pode mudar o patamar de preço em Chicago? Para onde os preços podem ir, seu Camilo?
Eu vejo o seguinte, o próprio USDA nos informa que a demanda chinesa deve subir aí de 8% a 10% neste ano para 88 milhões de toneladas, já demonstrando uma certa recuperação dos plantéis de suínos, né? A China vai importar mais carne que o ano passado, vai importar mais carne de aves e de suínos que o ano passado, mas temos que ver que o ano passado a grande compra de carne foi mais no período final do ano. Este ano nós vamos ter compras chinesas alongadas em todo o ano, e assim esse número tão expressivo de importação de carne, ele vai ser mais distribuído ao longo do ano, sem um impacto tão grande como houve a partir de agosto, setembro do ano passado. Mas, apesar desse aumento da importação, eles vão aumentar um pouco mais a produção interna, já retomando a produção de carne suína especialmente, né? Então, eles devem chegar aos 88 milhões, mas podem avançar um pouco mais.
A própria China sinalizou essa semana mercado, compra, né? De 92 milhões, né, seu Camilo? 92, 93 milhões?
Tem números do governo chinês aí falando até em números maiores, a verdade de 90, 92 milhões, e o próprio mercado, outras consultorias também já falando em números acima desses do USDA também, né? Ou seja, há uma esperança de que a demanda chinesa volta com mais intensidade no decorrer. E eu espero, eu diria que no geral, nós temos uma sustentação de preços com base nisto. A oferta, ela é bastante limitada, não é? E a demanda é bastante consistente. Agora, em termos de demanda, aí que eu gostaria de colocar dois pontos importantes. Primeiro, existe alguma dúvida ou muitas incertezas por causa do coronavírus que ainda aflige muitos países, muitas incertezas pela frente e geram dúvidas quanto à demanda, por exemplo, no segmento biodiesel. É, com o colapso do petróleo, especialmente, nós temos que uma demanda menor de produto para biodiesel. É, isso para etanol também, né? E nós vemos que alguns países estão sofrendo uma redução no abate de animais. Eu falava com algumas integrações, eu acredito numa redução de 15% a 20% no alojamento de bois e suínos no decorrer dos próximos meses. Portanto, nós podemos ter uma redução também do consumo de farelos e milho, o que pode implicar numa certa redução global da demanda. Embora a China, tudo indica, esteja caminhando num caminho um pouco contrário a este que o resto do mundo está vivendo.
Pois é, a minha dúvida, seu Camilo, a minha dúvida é nesse sentido. É, a gente vai deixar de esmagar mais soja, de processar mais soja por aqui, certo? Mas esse volume pode ser disponibilizado para a China?
É exatamente, a China, porque são commodities de nível global, então quando você tem menor consumo num país e o outro pode absorver, ou se outro não absorve, você pode ter um excesso de oferta. As conexões com o mundo todo, elas vão existir. Então, obviamente que uma demanda menor interna poderá significar uma demanda maior, uma exportação maior para a China, ou seja, uma sobra maior. Mas eu acredito que a gente possa ter aí um descasamento desta questão da oferta e demanda brasileira, porque a demanda chinesa ela é muito intensa neste momento e a indústria segue abastecida aqui, talvez com uma previsão ainda de comprar mais à frente para atender ao período de entre-safra. São dúvidas que temos pela frente que terão que ser revistas no decorrer e sendo atualizadas no decorrer.
Muito bem. É, agora, só reforçando, seu Gabriel, não sei se eu entendi direito. É, essa volta das compras da China nos Estados Unidos, se de alguma forma isso pode voltar a impulsionar os preços em Chicago, pode?
Eu acredito que sim, porque eu acredito que a demanda chinesa ela vai se intensificar no decorrer. O governo chinês, no noticiário internacional, falava hoje que eles querem dar sinais concretos de que o acordo de 15 de janeiro está de pé, que eles querem ir cumprindo isso. Então, eles dariam um sinal agora e, no decorrer, com a falta de produto ou com a escassez de produto na América do Sul, ele acha que, espontaneamente, a importação chinesa vai se concentrar nos Estados Unidos. Mas que ele daria um passo com empresas chinesas ligadas ao governo para comprar e, enfim, dar um sinal positivo nesse sentido. Foi o que ocorreu, que o noticiário entendeu nesses últimos dias aí. Então, eu acredito que é um fator de sustentação, sem dúvida nenhuma, né? É, apesar de milho estar num momento ruim e até já haver comentários e análises de que pode haver um aumento de área de soja, assim mesmo, o mercado não viu essa possibilidade de aumento de área de soja como um tom negativo, né? Por quê? Porque ressurgindo a demanda chinesa, o mercado vai ter... É daí que vem a principal sustentação para o mercado, né? A China concentra grande parte das importações, cerca de 2% do comércio internacional de grão, soja em grão, vai para a China. Então, é um sinal muito... retorno e essa perspectiva de que haja um fortalecimento da demanda naquela região, né?
Muito bem, então estamos entendidos sobre Chicago. Agora eu queria voltar um pouquinho para o foco no Brasil. Eu queria entender, seu Camilo, como é que deve se comportar como devem se comportar as nossas negociações daqui para frente. O senhor me disse que tem aí um limite já sendo atingido de venda por nossa parte, mas que também tem um movimento de demanda mais restrita, tanto para farelo quanto para óleo que é utilizado no biodiesel. Essa soja, ela pode voltar a fazer parte das compras chinesas, e isso significa um volume muito grande? Dá para pensar em tamanho dessa oferta extra aí?
É. Só que nós não vamos conseguir, porque não temos cotização das exportações, não temos cotas de exportação. Então, enquanto o Brasil for competitivo e os chineses estiverem interessados, e competitividade é o principal fator de interesse, competitividade e qualidade, que nós temos os dois nesse momento, enquanto houver isto, vai fluindo soja para o mercado internacional. Enquanto tivermos soja, né? Ela vai fluindo para o mercado internacional. No momento em que a indústria ressurgir com compras agressivas aqui dentro, pagando paridade ou algo a mais que paridade, obviamente que a opção do vendedor, seja ele produtor, cooperativa ou cerealista, né? Vai ser para a indústria. Mas enquanto a indústria não estiver competitiva, o produto vai fluir, e tivermos produto, ele vai fluindo para o mercado internacional, né? É claro que muitos produtores, e principalmente os produtores, porque a origem primeira é o produtor, nós poderíamos colocar a cooperativa e o cereais como uma origem secundária, né? Mas a origem primeira é que detém o poder de decisão sobre venda. Em geral, cooperativas atuam no âmbito secundário, e se o produtor vendeu, ele vende também, né? Então, não, para casar operações, né? Mas essa origem. Da produção, nós estamos aí com 75% ou 80% da safra brasileira já comprometida. Ele pode dizer: chega, vou só vender lá na frente. Então, ele mesmo espontaneamente vai segurar e aguardar um momento de entre-safra para se desfazer do restante do produto. É possível que isso ocorra. Mas, enquanto os preços estiverem convidativos, mais e mais lotes vão vindo ao mercado, atendendo a quem? Atendendo à exportação nesse momento. Algumas indústrias também compram, mas de forma muito pouco expressiva ainda. O grande volume está fluindo para o mercado internacional. Então, como o mercado, a indústria nossa, ela é mais agressiva lá entre safra, e depois que ela se desfez daqueles estoques recebidos, em muitas vezes quase que na totalidade, diretamente do campo, né? Ela vai para o mercado num momento em que as exportações primeiro abocanharam a grande parte do volume. Então, não se sabe se lá na frente nós vamos ter um abastecimento tranquilo no mercado brasileiro. A ver pela frente, né?
Muito bem. Então, é só para entender isso que o senhor está falando da questão da oportunidade. Se tiver oportunidade, tem negócio acontecendo. Hoje teve oportunidade, por exemplo, porque hoje teve Chicago em alta e teve dólar subindo, né?
Sim, sem dúvida, excelentes oportunidades de negócios. O Porto de Paranaguá variando de 104 para mais curto até 108, 110 se for lá para setembro ou outubro. No oeste do Paraná, preços girando de 97, passando para 98 até 99, com prazos aí para julho, né? Então, se jogasse para agosto, provavelmente teria batido nos R$ 100 aqui no oeste do Paraná. São preços históricos, recordes. Pelo menos em termos nominais, né? Aqui não estamos falando de preços reais, mas de preços nominais, são recordes históricos, assim como a taxa de câmbio também batendo nominalmente recorde histórico, né?
Mas teve negócio, seu Camilo?
Oi?
Teve negócio? Saíram negócios?
Alguns negócios rodaram, alguns negócios. A oferta já é mais lenta no geral, ou menor. E também alguns que ainda detêm produto estão. Só isso aguardam mais para frente. Então, de maneira geral, o volume de oferta ele vem reduzindo nas últimas 2 ou 3 semanas, 2 semanas, digamos assim, e a tendência é que fique mais restrito no decorrer. Aí são duas razões básicas. Primeiro, perspectiva de entre-safra, que muitos podem aguardar estoques lá na frente, e segunda, porque ele acha que tá, ou já vendeu demais, ou já vendeu tudo. A liquidação de posições é difícil, né?
Agora, essa esse interesse da China Vai fazer prêmio subir? Como é que foi o comportamento do prêmio hoje? Ontem a gente viu que os prêmios melhoraram, né?
Os prêmios estão se mantendo numa faixa aí de 55, 60 para curto, sobe para junho, maio já também. Eles vão subindo no decorrer. Vai depender muito do interesse chinês, obviamente, e da escassez aqui dentro. É um confronto entre a necessidade lá e disponibilidade aqui. Prêmios tendem a subir com a chegada na entre-safra, sem dúvida nenhuma.
Mas hoje subiu ou não?
Hoje teve momentos de prêmios menores, eu até não vi no decorrer agora. Para a safra 2021, com certeza caíram os prêmios, se aproximando muito aí de nível com Chicago, pouca coisa positiva, né? Lá na frente, né? Aqui, mínimo 55, entre 55 e 60 nas posições mais curtas.
É,
Para a safra de julho.
vou pedir para o senhor repetir para mim só julho e agosto, como é que estão os prêmios?
Prêmios para julho e agosto. Vamos pegar até aqui para a gente falar mais ou menos em cima do que nós temos aqui. Olha, para baixa de 75 por aí, se entrarmos, vamos lá. Outubro não tenho na minha tela aqui. Mas julho, que é o mais longo que eu tenho aqui na minha tela, faixa de 75. Se formos para junho, faixa de 65 a 70. E o maio, faixa de 55 a 60.
Muito bem. Tá certo, seu Camilo. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui
Megan
com a
do New
gente
York.
em Notícias Agrícolas.
Cinco, não.
E volte sempre.
Alexandre, cortou o início da tua fala.
Eu não, eu só estou agradecendo o
Por favor.
senhor pela participação e convidando o senhor para voltar sempre.
Ah, maravilha, maravilha. Estamos sempre à disposição. Alexander, abraço a você, abraço a todos e até a próxima.
Grande abraço, seu Camilo. Até a próxima.
Até a próxima.
Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vou pedir para o Pedro colocar na tela para a gente as cotações e ampliar as cotações aqui para que a gente possa enxergar direitinho. Pedro, desculpe de novo, eu não consigo ver a cotação inteira. Você consegue melhorar aí para a gente, Pedro? Vamos ver. Agora sim, agora sim. Vamos lá. Para maio, 8 dólares e 39 centes por bushel, finalizando com uma alta de 4 pontos e meio. Para julho, 8 dólares e 46 centes por bushel, subindo 4 pontos mais 25. Para agosto, 8 dólares e 47 centes por bushel, 3 pontos mais 75 de alta. E em novembro, 8 dólares e 48 centes por bushel, 1 ponto e meio de elevação. Vamos aos números do milho. Para maio, 3 dólares e 19 centes por bushel, 1,75 de alta. Para julho, 3,26, 1,25 de alta. Setembro, 3 dólares e 29 centes por bushel, 2,25 de elevação. E o dezembro, 3 dólares e 38 centes por bushel, subindo 2 pontinhos. E para finalizar, o trigo, que encerrou de forma mista. O maio encerrou positivo, 4 de alta, 5,47. O julho, 5,44, alta de 1 ponto. Setembro ficou estável nos 5 dólares e 46. E o dezembro caiu 1 ponto mais 25 a 5 dólares e 52 centes por bushel. Muito bem, esses são os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e a sua participação. Continue com a gente.